With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estamos de volta com mais um podcast aqui em bela companhia com os meus companheiros. Emilito hoje está ausente, então venho substituir com o maior orgulho possível. Tudo bem, meu querido? Vou fazer aqui a... Tô bem, tô ótimo. Voltei do hospital, tô bem.
Você tá corado?
Tomei um sol lá no hospital, tô bem. É.
Que bom.
Fiz aquela caminhada no corredor.
A gente se preocupa com você.
Não, eu sei.
Mais ou menos.
O Delari é o único que não manda mensagem. O resto não manda. O pessoal, e aí,
seu padrinho de casamento.
É, meu padrinho, mas está deixando a desejar. Quase mudei. Mas estamos de volta aqui no mais um podcast. Tudo bem, meu querido Marco Antônio? Mantenha o ritual do Emilinho aqui de apresentação.
Hoje foi um dia maravilhoso.
Por quê?
Dia de peito e ombro na academia. Ombro 3D.
Eu mereço. Diego Delari, como é que você tá, meu querido?
Ô, feliz, né? Fala, consegui cumprir minha meta ali do Dia das Crianças.
Vamos dobrar, vamos pedir.
Fala,
você não quer...
Então,
eu vou fazer
eu estava, ó, eu estava ausente, né? Esses dias estava no hospital me recuperando. Mas como é que é? Como é que é esse esquema de doação, Delari? Esse teu projeto? Conta aí
não
pra
turma. Não, esquema. Desde que eu saí da Zona Leste, eu faço trabalho com crianças carentes. O que eu faço? Eu pego o Dia das Crianças em outubro.
Certo.
Eu espero passar o Dia das Crianças, porque depois tudo é mais barato. Pula-pula, piscina de bolinha, barraquinha de algodão doce. Eu espero passar, depois eu pego tudo mais barato. E assim, dá entre 150 a 200 crianças por ano. E esse ano, a gente tinha uma meta, só que, meu, extrapolou a meta. As crianças vão ganhar brinquedos melhores. É um dia que elas têm, tipo, a gente coloca fantasia... dá brinquedo, dá comida, se diverte, entendeu? E todo ano eu faço isso aí. Um lugar que eu morei, que eu nasci, é um, sei lá, um jeito de pagar, isso aí. E tá tudo certo, esse ano vai acontecer domingo agora.
Um jeito de retribuir.
Boa. Retribuir a quebrada.
Retribuir as suas origens.
É isso aí.
E estimular assistência e o caráter
filantrópico. É isso aí, eu vou colocar o vídeo de novo no meu Instagram, Diego
Delari. O espírito filantrópico que precede o Natal.
É isso aí.
E só Natal, pedir para alguém da técnica me ajudar aqui, que o microfone não estava funcionando e eu preciso do ponto para vocês me darem.
Seu microfone não tá funcionando?
As diretrizes. Eu troquei. O que não estava funcionando era esse aqui. Mas eu também cumprimento meu querido Pablo Spier. Seja bem-vindo aqui.
Pô, Alberto, tá melhor aí? Eu nem
tô
sabia
melhor.
Que você tava no médico.
Você
me mandou mensagem porque eu não sabia.
Não, fica tranquilo. Já tô me recuperando.
Muito bem. E é isso aí, estamos chegando perto do Natal, né? Acredito. Mas antes tem Copa do Mundo, hein?
Antes tem Copa do Mundo.
É, meu amigo. Vamos ver lá na sua casa.
Exatamente. Na TV Vixe Samsung.
Ô, Delari, a gente vai começar a conversar com o Pedro.
Pedro,
certo?
Isso.
Ele já tá no ar, já, ele já tá no jeito. Ele já está no jeito. Então, só que o problema agora é que ele já tá aí, já, né? O Pedrão, tá ouvindo a gente, Pedrão? Tudo certo?
Fala, Alba, Marco, Delari, Pablo. Fala, prazer imenso estar aqui mais uma vez.
Fala, Pedro.
Tô na ativa, ouvindo.
O negócio é o seguinte, Pedro, né? Não tem como a gente falar de outro assunto, certo, sim. Marco Antônio? O Lula está de volta, você veio aqui antes, né, aqui no Mais Um Podcast, uma bela entrevista falando de como você foi do MST e como você tirou as escamas dos seus olhos e você começou a perceber a realidade que o MTST ou MST não é aquilo que eles apresentavam. E qual é a tua visão? Eu tenho a sensação que eu voltei no tempo, eu voltei para 2002. Eu queria saber a tua visão, Pedro, da volta do governo Lula.
Então, por muito tempo, desde que eu viralizei nas redes sociais e que eu tive a oportunidade de contar essa história para todo mundo, sempre tem aquelas pessoas ali indecisas, né, entre votar no Bolsonaro ou votar nulo, que sempre ficavam ouvindo narrativas da esquerda de que tudo aquilo que falávamos a respeito do socialismo, né, era de fato teoria da conspiração. E em tão pouco tempo de governo Lula, nós já estamos vendo um cenário totalmente assim, bizarro no Brasil, de coisas que só acontecem em países socialistas, né? Eles estão, de fato, chegando com tudo, né? Sempre houve essa preocupação de como seria num possível governo Lula, né? Como seria se, de fato, ele queria voltar ao primeiro mandato dele, fazer um bom mandato, aproveitar ali o boom de commodities que estava tendo no país, liberar dinheiro, liberar financiamentos, fazer alguma coisa positiva para ganhar mais uma vez a população. E eu disse que isso não ia acontecer desta vez, de que eles já conseguiram a principal conquista, a qual vieram buscando durante anos, né, que era invadir as escolas, invadir as universidades, invadir as mídias e conseguir, de alguma forma, implantar esse socialismo de forma cultural, desestabilizar uma nação através da música, do teatro, através das artes, através da Rouanet e tantas outras bizarrices que a gente vê acontecendo no nosso país. E diante de tantas informações, né, claro que nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil onde nós não conseguimos processar tanta informação de forma tão rápida, e uma novidade, ela se torna novidade em menos de um dia, né? As coisas que você ouviu, leu, já se tornam passado e a gente já vê um novo cenário. Não dá para processar muito bem, mas algumas coisas nós conseguimos processar de forma perfeita, que de fato eles vieram e estão vindo com tudo para de fato implantar as suas ideologias no país. Nós vemos a movimentação na mídia, vemos a movimentação dos movimentos, né, pró-Lula, pró-PT, se articulando já nos bastidores, né? Nós vemos, por exemplo, até aqueles que pediram tanto pacificação nas eleições, e o Edir Macedo soltou uma nota lá hoje dizendo que os cristãos devem perdoar o PT e aceitar o governo Lula. E a Gleisi Hoffmann imediatamente foi para o Twitter dizer que ela não quer o perdão do Edir Macedo e precisa. Então essa é a paz que eles prometeram, né, de pacificação. E a gente vê que o cenário, como o Alba disse, é voltar a 2002, e a gente vai se deparar com muitas bizarrices judiciais, e a gente vai perceber que essa censura que está acontecendo, ela só vai se intensificar daqui para frente, e a gente vai ver um cenário catastrófico na democracia. Essa é a previsão que eu tenho para esse início, né, de possível ainda governo Lula, diante das manifestações que reivindicam que o Lula não governe o país nos próximos 4 anos.
E, Pedro, antes de eu passar a bola para a turma aqui, para os meus colegas, o Lula é o presidente mais sortudo do mundo, porque em 2002 ele pega um mercado muito bom, surfa nas commodities muito bem, e agora ele pega as estatais tudo no azul, uma inflação abaixo dos Estados Unidos, uma inflação abaixo do Reino Unido. O Lula, ele tem a sorte, ou o que que você... Que nome você dá para isso?
Olha, eu como um cristão, eu não tenho como não dizer que eu acredito que Deus, ele tem muita misericórdia do Brasil. É claro que nós percebemos que o Brasil é um país tropical, um país com clima agradável, muito propício à agricultura, né? Então, assim, a gente tem um projeto de poder que começou a ser instaurado no Brasil, e a gente não se torna uma Venezuela nesse período para cá, isso é muito importante frisar, porque o nosso país é um país, talvez o país com o maior recurso natural do planeta. Nós temos um país que realmente ele tem como abastecer o mundo, como abastece hoje cerca de 15% do PIB mundial, ou seja, da alimentação mundial, vem do agro do Brasil. Então nós vemos que o que acontece é que o Lula tem essa sorte de ter esse projeto de poder num país que é muito rico em recursos, né? E mais uma vez, né, a misericórdia de Deus sobre o Brasil. Nós tivemos um governo que, diante de tantas críticas, eu acredito que em breve as pessoas vão começar a repensar, né, o quanto elas caíram em narrativas a respeito do governo Bolsonaro. As pessoas vão começar a dar valor ao Pix, que não tinha taxação, e que em breve as pessoas vão começar a ver taxação. As pessoas vão se lembrar de um país que lutou, de fato, contra a corrupção, diante da corrupção, dos escândalos de corrupção que vão voltar a acontecer no país em caso de um possível governo do Lula. Então as pessoas, elas vão começar, e aí vem uma grande característica, se diz, do brasileiro, né? Só dá valor quando perde. Eu acredito que o Brasil, muitas pessoas, inclusive, nas manifestações, eu disse isso ontem numa live, infelizmente, essa não é a realidade de todos. Eu acredito que muitos se engajaram politicamente, conversaram com as pessoas, de que nós deveríamos, de fato, a entender o que estava acontecendo no país e buscar um governo conservador. mas muitas pessoas acordaram tarde e agora elas estão indo para as ruas de forma tardia, né, com um certo peso na consciência por não terem se engajado e feito política antes das eleições. E quando eu digo fazer política aqui, não é política partidária, não é pedir voto somente, mas principalmente a essência do que é política, que é conversar a respeito da polis, da cidade, né, dialogar com as pessoas, tentar entender o que é melhor para o país. Então, eu acho que faltou isso de forma mais intensa de muitas pessoas antes das eleições, e o que a gente está vendo agora é um cenário onde as pessoas estão indo para as ruas porque, de alguma forma, acordaram, né, teve o start diante de poucos dias após as eleições, já termos notícias de situações totalmente complicadas e complexas, né, e antidemocráticas que estão acontecendo no cenário político atual.
É, Pedro, eu queria ouvir de você um pouco sobre agora. A galera tem muito medo de tocar nesse assunto, por isso eu vou falar de maneira bem aberta e do ponto de vista socrático, né?
Claro.
Levantar questões a respeito da lisura do processo eleitoral. Porque o que acontece? Muita gente tem falado sobre um relatório de auditoria, possibilidade de questionarem as eleições e a apuração dessa... Você começa pela base, né? Você começa apurando, inclusive tem vários vídeos na internet circulando a respeito disso. Algumas zonas eleitorais que têm votos, 100% dos votos para o Lula e zero para o Bolsonaro. O que levanta alguns questionamentos, né? Você, naturalmente, numa cidade pequena, às vezes 400 pessoas aptas a votar, 300 votaram, 299 votam no Lula, uma anula o voto. Quer dizer, e você tem uma relação de várias cidades e zonas eleitorais onde isso aconteceu. Isso gera um estranhamento? Você está a par dessas questões? Você enxerga isso daí? Porque eu acho muito difícil você ter uma zona eleitoral sem discrepância de votos, né, no segundo turno. Por mais que você tenha dois candidatos e você possa ter uma participação muito significativa para um específico candidato, é muito estranho. Esses números causam estranheza e geram questionamento, né?
Então, Marco, acontece que o que o brasileiro vem reivindicando, né, e aí o Bolsonaro tomou frente nisso nos anos anteriores agora, é que a única coisa que foi reivindicada é que se os poderes do país, se a mídia, né, se os artistas, se o PT e toda a sua turma falam tanto em democracia, a democracia, ela primeiramente pressupõe o equilíbrio dos três poderes e a forma que se encontrou, né, para que o povo tivesse representatividade era fazer uma urna que fosse capaz de emitir o voto impresso, não para que esse voto, esse papel, né, ficasse com a pessoa, mas para que de alguma forma no ato da votação fosse impresso esse papel, caísse dentro de uma urna onde a pessoa que vota não teria contato e assim garantisse possíveis auditorias, possíveis recontagens de votos. E a gente sabe que nada é mais seguro do que algo físico, né? E aí muita gente entrou dizendo na época, né, que isso seria voto de cabresto, que de alguma forma o traficante da favela ia exigir que a pessoa levasse o comprovante para ela, provando que ela votou no candidato certo, ou em outras cidades do interior e tal. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Até porque, quando se trata das eleições, o próprio TSE proibiu que as pessoas fossem com o celular filmar na cabine de votação. Então, isso não é verdade. O que acontece é que essa seria a única forma, e a gente sabe que os países do mundo que utilizam também a urna eletrônica, como o próprio Estados Unidos, imprimem o voto, né? Há esse processo para que se possa fazer posteriores auditorias de forma física, como em Israel, por exemplo, né? A gente vê que o Alexandre de Moraes disse aí com muito orgulho que o Brasil é um dos países mais rápidos em fazer apuração. Não é isso que a gente quer. A gente não quer rapidez, a gente quer integridade. As pessoas não querem rapidez, velocidade, elas querem algo que seja legítimo, algo que seja verdadeiro. Então, o que eu percebi é que o Brasil sempre quis, né, que as urnas pudessem ser auditáveis dessa forma, com o voto impresso. porém, elas estavam de alguma forma politicamente adormecidas, acreditando que de alguma forma, com toda essa popularidade, seria impossível qualquer tipo de fraude. Ainda que houvesse a fraude, esse era o discurso que corria nas ruas antes das eleições. Ainda que houver algum tipo de fraude, o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai ter tantos votos que ainda assim não será possível outro resultado. E o que, que a gente percebeu? Que as pessoas confiaram muito nessa popularidade do presidente, a ponto de nós vermos o presidente chegar em pequenas cidades, em grandes cidades, em qualquer lugar, em aeroportos, e ele lotar aquele lugar com pessoas ali realmente dispostas a lutar pelo Brasil, dispostas a fazer militância para o presidente. Em contraste a um ex-presidiário que não podia sequer sair nas ruas, que era mal recebido pelas pessoas, que era vaiado ou que juntava poucas pessoas e ainda há relatos claramente de supostos financiamentos ali via pão com mortandela e etc. Então é sobre isso que se trata essas questões. Agora, o que aconteceu? Sim, a gente está vendo hoje nos grupos de WhatsApp, Telegram, há muitos vídeos, inclusive o Conrado postou nas redes sociais hoje, onde ele mostra essa discrepância, onde centenas de urnas em cidades pequenas tiveram 100% dos votos para o Lula e zero para o Bolsonaro. Às vezes teve um voto ali no meio que era nulo, né? O que matematicamente é impossível. Matematicamente, diante dos fatos, né? Se fala muito em ciência, né? Quando a gente analisa as eleições anteriores, isso se torna matematicamente impossível. Agora, o que aconteceu, e aí eu já quero até entrar no assunto aqui, que eu sei que vocês devem perguntar aqui, o que aconteceu é que uma hora após as eleições, ao fechamento ali do processo eleitoral e o anúncio da vitória do Lula, o que acontece é que as pessoas ficaram desesperadas. De repente, um amigo me chamou para ir ali na BR e disse assim, olha, tá vendo o fechamento da BR ali, parece que o pessoal tocou fogo nos pneus lá, vamos lá ver o que está acontecendo. E eu fui até a BR-060, aqui em Anápolis, Goiás, né? E o que eu percebi é que haviam ali poucas pessoas. Quando eu cheguei lá, havia poucas, cerca de 10 a 15 pessoas. Comecei a conversar com as pessoas ali, chegaram mais algumas pessoas. E o que eu percebi é que uma senhora de idade, com seu filho, ela desesperada por conta do resultado das urnas, ela foi até aquele lugar ali, pegaram alguns pneus nos carros, jogaram na BR. Havia pouca movimentação por já ser tarde da noite. E ela então ali tocou fogo naqueles pneus, algumas pessoas chegaram com combustível. Isso foi de forma tão orgânica, eu achei muito simbólico isso. Não houve nenhum grande financiamento por trás de algum bilionário. Não houve um financiamento de algum movimento do agronegócio ou da direita conservadora. Muito pelo contrário. Houve-se relato de que algumas BRs estavam sendo fechadas no país como uma forma de mandar uma mensagem para o Brasil dizendo nós não queremos o Lula na presidência no governo dos próximos 4 anos do Brasil. E o que aconteceu é que em Anápolis e tantos outros lugares eu tive informações de que aconteceu assim, de forma orgânica, ordeira e pacífica, a ponto de que quando a BR foi trancada, aconteceu que os caminhoneiros desceram e foram lá dizer para as pessoas, ei, eu apoio vocês, eu concordo com vocês, estamos juntos nessa causa. Agora, não é mais vocês, se quiserem tirar os pneus daí, se quiserem tirar qualquer entulho daí, nós não vamos sair daqui. Então, o que aconteceu foi isso. O brasileiro confiou muito na popularidade do presidente Bolsonaro e aí, diante do resultado que teve as eleições, o país está desesperado com esse resultado, não confiando no resultado e nem sequer aceitando o resultado devido toda a situação do ex-presidente Lula.
Ô Pedro, tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente viu, eu vi, né, em grupo de Telegram, TikTok, falando dessas manifestações que está tendo dos apoiadores do Bolsonaro aí, para intervenção militar, sei lá, que o pessoal do MST ia entrar e ia tentar limpar essa galera aí, tirar da avenida.
Sim.
É verdade isso? Você tem alguma informação sobre isso aí? Se o MST tá pensando mesmo em intervir, tirar a galera da rua?
Delari, o MTST lançou uma nota no Twitter dizendo que eles sempre fizeram manifestações desse tipo e as causas eram mais legítimas, né? Segundo eles, as causas eram a fome, a miséria, aquela coisa toda, e agora manifestações antidemocráticas. Então eles estavam orientando seus militantes a irem promover o desbloqueio das BRs dos brasileiros, né? E é interessante isso, porque, mais uma vez, Se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer muito bem, é vender uma propaganda. É a velha estratégia nazista, né, da propaganda. Ele sabe muito bem vender uma ideia. E o brasileiro, ele, mais uma vez, deixou para se informar de forma tardia sobre a política, sobre o que está acontecendo no país. E nesse momento, em todo o Brasil, as pessoas estão se informando nos grupos de WhatsApp. É importante você usar a ferramenta do WhatsApp para receber conteúdo, mas para você saber peneirar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é verídico, aquilo que não é. O que está acontecendo é que as pessoas estão acreditando em tudo. E aí eles vendem essa ideia, né? Sempre souberam vender muito bem essa ideia de que promovem a igualdade. Como aconteceu, por exemplo, no caso onde um rapaz lá que apoiava o Bolsonaro negou uma marmita para uma pessoa que disse que ia votar no Lula. É um caso totalmente isolado. E eles pegaram isso, toda a mídia concentrou as suas forças nesse caso e fizeram um alarde de que os bolsonaristas eram isso e aquilo. E de repente entra na jogada o MST dizendo, olha, nós vamos doar 6 meses de cesta básica para essa família e tal. Uma situação isolada, eles fazem todo esse alarde, vendem muito bem essa propaganda. Agora, o MTST, eles fizeram essa nota, né? Foram para algumas manifestações, eu não tive tantas informações de como se deu isso. É claro que se continuarem, se persistirem, que a gente vai ver uma guerra civil, né? Porque a gente sabe como esse povo é radical diante da defesa das suas pautas ideológicas, e o brasileiro está apavorado diante do resultado das eleições. O brasileiro está com os ânimos à flor da pele. Então isso não vai ser saudável se acontecer de forma pontual. É. Mais uma vez, a mídia ela trabalha muito bem com essa questão de fatos isolados. Eu vi hoje um boletim da UOL, né, uma jornalista dizendo que crianças ali em determinada escola particular estavam dizendo no grupo... um grupo de colegas lá que eles precisavam pegar em armas e matar o Lula ou qualquer outra coisa do tipo. Então, um caso totalmente isolado que aconteceu, eles pegam e repercute e concentram todas as energias nisso. É. Agora, as manifestações em massa que estão ocorrendo em todo o Brasil, de pessoas de forma ordeira, pacífica, democrática, pedindo para que a ordem seja estabelecida, para que o caos, né, político seja reestabelecido, e aí tem pessoas clamando por 142, artigo 142, outros pedindo intervenção militar, outros pedindo intervenção federal. O fato é que as pessoas não sabem muito bem o que pedir, mas eu tenho certeza que a única coisa que elas estão pedindo é por liberdade. O que elas estão clamando é por justiça. Elas querem entender o que está acontecendo no país e dar um grito dizendo, nós não aceitamos um homem que foi comprovadamente condenado em 3 instâncias e que por vias jurídicas saiu da prisão. Nós não queremos que essa pessoa, com essas ideologias, com esse partido, governe o nosso país. Elas não confiam no resultado das eleições. Então, olha só, se nós vivemos uma democracia, e vamos criar um cenário utópico aqui, né? Um cenário utópico. As eleições foram bem-sucedidas, houve a lisura do processo, houve integridade no processo eleitoral, o processo eleitoral foi imaculado, vamos pensar dessa forma. O mínimo que tinha que acontecer é o Supremo, os poderes, permitir que as pessoas se expressem, que elas falem o que pensam, ainda que falem que houve fraude, ainda que falem que não concordam, ainda que falem que não querem um ex-presidiário, porque ele foi preso, então ele é um ex-presidiário, isso é um fato, não é opinião. Nós queremos que as pessoas têm liberdade, esse é o ponto. Agora, o que aconteceu no dia de hoje, nos dias de ontem para cá? Após o anúncio, né, o discurso do ministro Alexandre de Moraes, de que trataria como criminoso aqueles que, de alguma forma, desconfiassem ou discursassem contra o processo eleitoral, não confiando no processo eleitoral, seriam tratados como criminosos. Então, aí eles dizem que os manifestantes são criminosos. Quando você vai para as ruas e vê a realidade, você percebe, como nós vimos aqui em Anápolis, uma senhora de idade com mais de 90 anos, chegando num andador, sequer conseguia andar direito, sendo ajudado por algumas pessoas ali à volta, né? E as pessoas ali aplaudindo aquela senhora pela coragem de se manifestar. O que nós vimos aqui em Anápolis, em frente à base aérea, foram crianças ali, numa roda, conversando, cantando a música, o hino nacional. Então é isso que está acontecendo. Exato. E é importante que a gente permita que as pessoas se manifestem. Esse é o ponto aqui.
Sim, é um absurdo isso aí, né, o Pedro? O negócio é o seguinte, vai ter que trocar essa verde pela vermelha agora e vai ter que voltar, hein? É, vai ter que botar essa antiga aí. Queria agradecer, Pedro, obrigado aí pela sua participação, sempre dando uma colher de chá aqui no Mais Um, e em breve vamos conversando, né, vamos ver como é que vai ser se desenrolar aí, porque ainda tem dois meses,
coisa, né?
essa questão das invasões, né, porque diminuiu muito no governo Bolsonaro, mas a gente conversa, provavelmente você vai voltar aqui no Mais Um e a gente troca mais uma ideia, e obrigado mais uma vez por estar aqui no Mais Um Podcast.
Sempre um prazer, pessoal. Deus abençoe vocês e vamos pra cima lutar pelo nosso Brasil. Um abraço.
Valeu, meu obrigado. Querido. E agora, eu e o meu querido Dedê vamos encerrar a live do Pânico. Aí você entra, não custa nada, né? É só você abrir uma outra aba. O Delari tá colocando no chat aí, no chat, como você gosta de falar,
chat.
Né? No chat,
chat,
o link do Mais Um Podcast e vamos conversar com ele.
Chat.
O
chat.
Mago, o mago das finanças, o cara que manja tudo, aquele cara que você pode dar o cartão de crédito, ser um cartão de crédito na mão dele e ficar tranquilo.
Volta com mais dinheiro.
E volta com mais dinheiro.
A conta paga.
Torinho, seja bem-vindo aqui, é um prazer você aqui.
Pô, uma honra estar aqui, obrigado por me receber, Alba, Superman, Delari, valeu mesmo. Pô, sempre uma honra, daqui a vez passada que a gente veio aqui falar da história do dinheiro,
exatamente.
Lembra?
Exatamente, as moedas.
Denário. História do Asda, a primeiro sistema financeiro do mundo dos romanos lá. Ah, o Asda, muito legal. Muito
Toninho,
bom estar aqui de
volta. Eu já começo a nossa conversa assim, a nossa conversa é o seguinte: transição de governo. Uhum. Como é que se comporta a economia? O que, que a gente pode prever disso?
Então, o mercado tá calmo, né? Os estrangeiros conhecem o Lula, viram o governo dele lá em 2002. Acreditam que a transição vai ser tranquila, gostaram do Alckmin sendo o coordenador disso aí, não teve nenhum grande solavanco, você teve aí dinheiro estrangeiro de parceiros do Lula voltando a entrar, você tem a Noruega que vai voltar a mandar dinheiro, diz que parou de pegar fogo na Amazônia, agora eles podem mandar dinheiro, né? Então eles vão mandar dinheiro, a Alemanha também parece ter alguma parceria, vai voltar a investir nos negócios, o Lula tem bastante contato fora do Brasil, vocês viram?
Sim.
Teve muita gente falando, parabenizando ele e tal. Então, esse primeiro momento aí é de uma lua de mel com os estrangeiros que estão investindo no Brasil. Mas você tem, sei lá, por exemplo, hoje o Goldman Sachs rebaixou a Petrobras. Disse, olha, as políticas que vão vir pela Petrobras aí, a gente viu aí, a Petrobras pagou o maior dividendo do mundo agora.
A empresa que pagou, do mundo.
O maior dividendo do mundo, paga mais que Microsoft, mais que Amazon, né? Mas a gente viu aí, tem gente lá do PT que está contestando o pagamento desses dividendos. Então, acho que nesse dividendo que foi pago agora, não tem o que ser feito, mas provavelmente no futuro, dado que eles estão contestando esse aqui agora, as coisas devem mudar, né? O Goldman Sachs disse que as políticas futuras fizeram ele rebaixar ela de compra para neutra, né? Mas, assim, a XP deu compra em Petrobras hoje, por exemplo, também. Então, assim, num primeiro momento, eu estou vendo uma transição tranquila. O dólar está caindo, né? Está entrando bastante dinheiro. Os estrangeiros já vinham numa toada muito forte para investir aqui no Brasil. O movimento está continuando. O momento não travou, não é que travou.
Sim,
né?
Sim.
Eu acho que, assim, as paralisações que travou as estradas e tal, tiveram uma repercussão inicialmente nos grãos, né? Você vê a soja lá em Chicago, lá na CME, disparou. Primeiro teve segunda-feira lá, de domingo para segunda, o Putin suspendeu lá o escoamento de grãos saindo da Ucrânia. E aí os grãos dispararam. Depois, na quarta-feira, o Erdogan, presidente da Turquia, conversou com ele e disse que ele ia voltar atrás. E isso pegou no milho, no trigo, tá? E foi e voltou. Subiu na segunda, caiu na quarta. Mas a soja não. Como o travou aqui as estradas, e o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, teve uma preocupação global com a soja. E a soja subiu de preço e não caiu. Está com 5 de alta essa semana por conta do travamento das estradas por aqui. Depois veio a fala do presidente Bolsonaro, que pediu para o pessoal sair das estradas e praticamente aliviou as estradas. Não tem nada a ver com as passeatas, né? Ele pediu para liberar as estradas. As estradas liberou demais, né? Diminuiu bastante, né?
Sim.
Então, parece que já não tem nem mais incidente. Parece que reduziu já para 2.
Isso. Então, mas a soja continua pressionada, tá? A soja continua pressionada.
Uma curiosidade que eu tenho da questão do mercado, ô Torinho, a questão, o mercado, ele se dá bem na questão da transição, ele se mostra na transição ou quando o governo assume de vez? Por exemplo, a gente tem agora a transição, a gente está em novembro, ainda tem 2 meses de governo Bolsonaro, e aí o ano que vem, sim, temos o Lula. O mercado é diferente como ele avalia a transição e realmente a tomada de poder do outro partido?
Sem dúvida nenhuma, assim, mas inicialmente, assim, qual que era a cabeça do estrangeiro? Eles não estavam com medo de nenhum dos dois. Qualquer um que ganhasse, eles não ia ter estresse. Essa era a premissa básica. Estava todo mundo mandando muito dinheiro para cá, indiferente de quem ganhasse a eleição. Se der o Bolsonaro, beleza. Se der o Lula, beleza. Estava entrando muito dinheiro. Deu o Lula e o dinheiro continua entrando. O que a gente tem que ver é como vão ser as políticas desse novo governo quando eles assumirem, que aí os estrangeiros vão ver o que está acontecendo. Por enquanto, a expectativa deles é a melhor possível. A expectativa dos estrangeiros é a melhor possível para o governo Lula. Essa é a verdade, tá? Não à toa, o dinheiro continua entrando. O que não está... A expectativa não é boa dos brasileiros, talvez. Por quê? Por exemplo, se você olhar no Google, você pode lá ter uma métrica que você pode ver sobre como as pessoas estão todas procurando saber como aumentou muito a procura sobre informações sobre dólar, como remeter dinheiro para fora. Então, bastante gente remetendo dinheiro para fora.
Dinheiro daqui,
mas está entrando muito mais dinheiro do que está saindo. Então, o dólar está caindo, tá? É uma população pequena, né, dentro da população de investidores que investem na Bolsa Brasileira, mas aumentou a procura por dólar para fazer remessa para fora. Mas de fora está vindo tanto dinheiro, né, que o dólar está caindo. O dólar estava quase R$5 hoje. Bateu 5,03. Se não me engano, antes da gente entrar aqui e começar. Então tá, assim, as expectativas são boas. Na hora que o governo assumir, que aí a gente vai ver o que vai acontecer. E aí as expectativas podem mudar. A gente tem visto aí, o mercado tá muito apreensivo para saber quem vai ser o novo ministro da Fazenda, não tem mais Ministério da Economia, né? Dividiu em 3 ministérios, vai, diz o Lula que vai dividir em 3 ministérios. E aí o pessoal tá apreensivo para saber quem vai ser o Ministério da Fazenda, quem vai tocar. Tava muito boato que vai ser o Henrique Meirelles, né? Um liberal. Então, um nome bom. Então, o mercado também está tranquilo com esse boato. Então, é bacana o boato, o pessoal está gostando. Então, assim, temos que ver. Não dá para a gente prever futuro, saber o que ele vai fazer. Cada um tem as suas inferências, cada um acredita em alguma coisa. A gente está com um país bem polarizado, bem dividido. Então, preciso tomar muito cuidado quais são os comentários sobre ações, né? Principalmente, porque isso interfere pesado. Eu sei que qualquer coisa que eu falar mexe nas ações, o pessoal pode tomar decisões. Mas temos que aguardar. Tá? A cabeça do estrangeiro é que está tudo em CNTP, condições normais de temperatura e pressão.
Quem não é engraçado tá com, isso, né, Pablo? Quem não tá com a temperatura normal é o Superman, né, Superman?
Com febre.
Tá doente, Superman?
Não, tô brincando. A gente fica... Porque pro estrangeiro, e é que nem quando muitas vezes a pessoa vai pros Estados Unidos, né? Eu consumo muito conteúdo dos americanos, então eu acabo incorporando meio que o feeling deles lá.
Claro.
Eu torci na eleição do Trump, torci com veemência pro Trump ser reeleito.
Claro.
E eu fiquei até de madrugada acompanhando, e a hora que aqueles gráficos...
Os gráficos estão na tela.
Sim, começou a entrar. Aí
aquele estado que define tudo, que definia tudo? Georgia,
a Flórida, a Flórida era um swing state.
Swing state, isso.
Mas a Flórida é um estado que na apuração também era preponderante ali no momento da resolução. Mas você sofre quando você está a par da temperatura, né?
Claro.
E o mercado não precifica, por exemplo, o que está acontecendo no Poder Judiciário, né, Torinho?
Não, professor, não entendo.
O negócio
não tá
da liberdade de expressão, isso nada. Daí tudo a gente sofre.
E eles daí ficam sabendo.
A violação, a censura, a ditadura da toga, é uma coisa que a gente sente na pele. E o mercado não precifica isso. Então é importante destacar que a análise do mercado, ela tá olhando assim de maneira muito pragmática. Quem vai ser o nome da economia? E eles não trabalham também com o que a gente tem de memória do que foi o PT, dos escândalos de corrupção. Nada. Eles trabalham com um parâmetro objetivo, daqui para frente, né?
Na verdade, eles lembram de como foi o governo do PT. Não lembram, não tem escândalo, não tem processo, não tem lava-jato. Eles não olharam isso, não viram isso. Eles viram o governo do PT. Então, no governo do PT, eles têm boas memórias, tá? E também, só no finalzinho mesmo, que
a
saiu...
Dilma, né?
A Dilma é outro governo, não é o Lula.
É outro que passou, é outro na cabeça deles.
E naquele, naquela época, é importante lembrar pro pessoal, teve o boom das commodities ao redor de todo mundo.
Sim.
E o Brasil não foi um dos países que mais cresceu. Então todos os países cresceram e o Brasil ficou na rabeira do crescimento.
Porque a China estava crescendo muito e o Brasil...
A China estava puxando 10%.
12, sim, 11, e 12, Brasil, 11. O Brasil se deu muito bem com isso.
Sem dúvida, sem dúvida. Foi ali que a China passou... cresceu muito como cliente do Brasil. Hoje a China é o maior cliente do Brasil.
Exatamente.
É para onde a gente mais exporta de longe, né?
As pessoas esquecem de comparar isso, né? Esse é um dado importante, né?
A gente meio que não esquece muito. Mas de fora, você imagina você tendo que analisar a Coreia do Sul e você tem que saber o que o Japão estava fazendo com a China quando a Coreia estava crescendo e a Indonésia, você não tem a menor ideia. Sim. Você está aqui no Brasil. Sei lá o que a Coreia do Sul fez com o Japão, com a China naquela época. Uhum. Você lembra assim, ó, naquele presidente lá da Coreia do Sul era bom, é isso aí, né? Então também a gente não pode exigir muito das pessoas que estão fora daqui, esse é um assunto nosso. Uhum. A gente que tem que ter a análise mais profunda, mas você vê assim, no finalzinho até saiu notícias lá no Wall Street Journal, no New York Times, sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil, mas foi bem no final mesmo, né? E aí então assim, como os estrangeiros já estavam, e também teve bastante informação negativa do presidente Bolsonaro durante esses 4 anos lá fora também. Então, o estrangeiro, ele, depois foi passando o tempo, ele viu que não teve nada das prisões, né? Não teve nenhum assassinato de homossexual, que era o que venderam lá há 4 anos atrás.
A imprensa, né? Circulava esse lá tipo fora, de narrativa.
Lá fora, pesado, né? Então, lá fora, o Bolsonaro não é muito querido porque o pessoal achava que ele ia ser um ditador.
Tacava fogo assim, na Amazônia.
Tacava fogo na Amazônia.
Extinguiu a girafa, negros, tudo.
Extinguiu a girafa.
Não tinha mais leão.
Não tem mais girafa ainda.
Rinoceronte aqui no Brasil, acabou.
E aí, então eles estão tranquilos com o Lula e tá entrando bastante dinheiro, isso é positivo pro Brasil, ajuda no câmbio, ajuda na inflação, ajuda no saldo da balança comercial.
Sim, mas
então
aí,
é tudo positivo.
Mas por aí, por exemplo, a gente tem uma agenda esquerdista, desenvolvimentista.
Uhum.
A Lula entra. Uhum. Uma coisa a gente tá falando aqui é a expectativa, né? Do investidor estrangeiro, enfim, do mercado. Aí... o PT começa a implantar congelamento de preço aqui, restrição para exportação de carne ali, começa a regular os meios de comunicação, quer dizer, começa a ter uma movimentação nesse sentido. Isso interfere na percepção dos mercados também, né?
Se acontecer isso, sem dúvida nenhuma, os estrangeiros vão ficar mais a riscos, né? Você vê o caso da Argentina, né?
Sim.
Agora vão congelar os preços de comida. E vai ter um aplicativo para as pessoas dedarem quem está subindo o preço de comida. Se isso acontecer aqui, claro que vai ter repercussões imediatas e a bolsa vai sentir, sem dúvida Sim. nenhuma. Tudo depende do cara. Tudo depende, não, né? Mas uma boa parte depende de quem vai tocar a fazenda, né? Porque quem tocar a fazenda vai dar conselhos pro Lula, vai falar, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Tem um ponto positivo, gente, o Banco Central é comandado pelo Roberto Campos Neto, que é considerado o melhor banqueiro central do mundo na atualidade. Ele fica mais 2 anos. Tá? Então, ele já, antes, já tinha avisado. Independente.
Autonomia.
Banco Central independente, isso precisa ser mantido, sem dúvida nenhuma. Você vê, o Banco Central da Turquia não é independente, bateu 85% da inflação lá e o presidente falou que.
Mas o Genuíno falou que ia tirar isso aí.
Já falaram, é. Mas o Erdogan, lá, o presidente da Turquia, falou: não, é mentira que subir juros segura a inflação, tem que baixar os juros. Baixou os juros.
É.
A inflação acelerou, é. Claro.
Mas
ele tá de má fé ou ele é maluco.
Sim. Né? Mas, ô Pablo, quem tá completamente confuso com isso tem o curso do Pablo.
Exatamente.
Quero saber, eu, por exemplo, sou um cara que eu tô muito confuso com isso que tá acontecendo. Não sei pra onde vai. O que que eu faço, Torinho? Como é que é esse curso? É pra quem? E o que eu vou aprender nesse teu curso?
Então, esse é o curso Touro de Ouro 2, né? O primeiro curso foi um
sucesso.
Fiz
um, hein?
Foi um sucesso, todo mundo que assistia repostando, recomendando comprar o curso. E tá numa super promoção de lançamento. A gente lançou ontem o curso. Aí fomos no pânico, lá caiu o site, ninguém conseguiu comprar nada. O site ficou caído. Então, New Cursos, né? O site é newcursos.com.br, N-I-U, cursos.com.br. Então, o Tutinha resolveu estender a promoção até hoje à meia-noite. Então, até hoje à meia-noite, tá 50% de desconto, 12 vezes 54 reais. Nesse curso, por exemplo, você vai aprender a encontrar pechinchas na bolsa. Quando que uma ação está muito barata? Eu ensino. No primeiro curso, eu ensinei mais uns indicadores econômicos mais fundamentalistas. Nesse daqui tem alguns de fundamento, né, onde você tem que analisar balanço, eu sei lá, mas você tem uns indicadores de análise técnica, de análise gráfica. Então, por exemplo, o índice de força relativa, que é uma análise técnica, é uma análise gráfica, você consegue saber se um ativo está sobrevendido. Exageraram na venda e ele caiu muito de preço e muito provavelmente vai subir, porque ele está sobrevendido. Tem gente que vendeu a mais, ou porque algum estrangeiro saiu de uma posição enorme que estava aqui no Brasil e ficou vendendo vários dias, e aí 15 dias e aí o papel ficou amassado, e aí vai dar um efeito mola, mas também te avisa se ele está sobrecomprado. Falou, não compra isso aqui vai cair a qualquer momento. Você tem, por exemplo, outro índice, são oito módulos esse novo curso. Né? Tem um outro índice, chama Índice Warren Buffett, que mostra se o mercado está barato em si. Então, assim, poxa, olha, vamos comprar ação? Olha, o mercado, num geral, está meio caro, cara. Melhor esperar uns dias aí. Olha, o mercado está super barato, é hora de entrar. Você tem um outro índice que chama o Índice do Medo e da Ganância, que mostra se o mercado, o sentimento, porque o mercado ele é feito de pessoas, né? E a soma do sentimento das pessoas...
É o feeling do mercado. Feeling,
é o tal do feeling, que é a soma de todo mundo. Então, se o mercado está assustado, né, por exemplo, todo mundo começa a subir juros pesados lá fora. Ou, por exemplo, quando o quase Quartengue, que era acabou de mudar o primeiro-ministro da Inglaterra, Liz Truss, ficou 45 Sim. dias só. Né? Quando ela entrou, ela botou um cara lá que chamava Kwasi Kwarteng, que era o ministro das Finanças, que ele apresentou um plano novo fiscal lá que arrebentava com o país. A inflação ia pro vinagre, ia disparar, o país ia se arrebentar, ia estourar as contas públicas, ia ferrar todo o país. O mercado ficou desesperado. Os mercados despencaram no mundo inteiro. Esse índice do medo da ganância ficou em medo extremo. Então, naquele momento... Que a Libra estourou, espanou, né? O euro ferrou, por causa que a Libra tá ali misturado no euro ali também. Então, aquilo assustou os investidores todos, que exageraram nas vendas. Então, o índice do medo da ganância, que você pode entender como funciona no curso Todo de Ouro 2, apontava medo extremo. Então, você fala, gente, tá todo mundo morrendo de medo, por isso tá vendendo isso aqui, vamos comprar. Né? Então, tem uma frase de um investidor importante que ele disse: você tem que comprar o som de violino, ao som de canhões e vender os sons de violinos. Então, quando está todo mundo desesperado, quando o índice do medo da ganância está no medo extremo, é hora talvez de comprar. Na hora que o índice de força relativa está sobrevendido, é hora de comprar. Na hora que o índice Warren Buffett avisa que o mercado inteiro está barato, é hora de comprar. E tem outras coisas também que a gente ensina nesse curso, da newcursos.com.br. Então, é bastante informativo o curso, tá? Tem bastante coisa legal, não chega a ser um complemento do curso 1, mas, inclusive a gente tá vendendo combo lá também, tá? Uhum. Quem quiser comprar o combo, o primeiro também fica com 50% de desconto.
Então, por exemplo, eu que sou advogado, péssimo para ler análises de mercado financeiro, eu compro combo aproveitando que tá na promoção.
Sim, vai estar na promoção, os dois vão estar 50%, senão o primeiro, o curso 1 só teve 50% no dia do lançamento, que nem esse aqui.
Entendi.
Só agora no lançamento, não vai estar mais, amanhã já vai estar mais caro.
Então é como se eu levasse 2 por 1.
Você vai levar 2 por 1, você compra o combo. Os dois vão estar com 50% de desconto.
Entendi. Boa.
Se você comprar só o 2, também está 50% de desconto. Se você Sim. comprar só um, não. Você vai pagar lá...
Cheio.
Cheio, é caro.
E nós temos o videozinho aqui. Aí. Nós temos o videozinho aqui.
É que a propaganda da anterior.
Eu tô precisando, hein, Pablito.
É super legal esse curso.
Nós temos o vídeo aqui do curso, pode rodar.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho.
Peraí, gente, peraí. Desde o curso Toro de Ouro 1, muita coisa aconteceu. Pandemia, guerra na Ucrânia, polarização política. E você que estudou comigo entende os impactos que alguns desses eventos geram no mercado financeiro. Mas ainda tem muita coisa que você pode aprender. Chegou a hora de dar o próximo passo. Vamos entender o que é essa tal de reflação que o mundo inteiro está falando e vivendo. Vamos entender mais detalhadamente as commodities que são tão importantes para a Bolsa Brasileira. E ainda vamos nos aprofundar em outros indicadores mais sofisticados, como o índice de força relativa. Então acesse niucursos.com.br e garanta a sua vaga. Vai, Torinho!
Então, 50% 12 de...
R$12,54.
Tá de graça, né, Torinho?
Cara, não é nada isso daí.
É, tá de graça.
Qualquer curso que você pega, que às vezes é... Eu já fiz vários cursos, né? E sabe quando você vai se aventurar?
Sim, aí você vê fala, que é horrível.
Você paga uma grana num
aí
curso
que
a embalagem é boa e você se arrepende.
Exatamente.
Esse daí não, pô. O Torinho dá show, não dá aula.
E é legal também, ó, por exemplo, o curso Toro de Ouro 1, qual que foi a estratégia, né? Agora, um ano depois, eu vou revelar a estratégia. A gente fez uma aula grátis que era... assim, não era tão legal quanto o curso. Então, quando o cara compra, via a aula e falava, não gostei disso aqui, vou comprar, o curso era muito mais legal. Então, o cara ficava louco, adorava o curso, postava, todo mundo postava. Então, o curso vendeu, cresceu organicamente vendendo. Vendeu milhões o primeiro curso. Milhões de reais vendeu o primeiro curso. Vários. E aí, tu tinha que ter os números certinho lá. Esse curso Toro de Ouro 2 tem uma outra estratégia, mas também todo mundo vai adorar, vai amar. Tem muito conteúdo diferente,
que
sabe?
Você pega um conteúdo estéreo e torna ele palatável.
Exatamente. É uma coisa que é meio chata. É chato.
Conteúdo chato, eu fiz. E você consegue. Parece que você tá
consegue
fazendo uma
entender,
série.
Né?
Você vê uma série no Netflix boa. Uma série boa.
É isso aí.
Você quer ver um atrás do outro.
Posso falar, cara, é importante que as pessoas tenham noção disso, porque.
Educação financeira é um problema,
exato,
né?
Exato. Inteligência financeira é fundamental pra pessoa começar a ter aquela sensação, aquela percepção de autorresponsabilidade.
Ah.
Que o mundo não funciona pra ela.
Sim.
O mundo funciona. O mundo. Ah, o mecanismo de funcionamento do mercado, ele não tá interessado se você tá feliz, se tá triste, se acordou bem, se acordou mal.
Sim.
Ele tem um funcionamento próprio.
É isso
e você
aí.
Entender esse mecanismo é fundamental.
E é legal também, por exemplo, você faz o curso, você começa com as pessoas que investem, você começa a conversar de igual para igual com o seu assessor de investimentos. O seu assessor de investimento vem tentar te enrolar, fala um monte de loucura, você fala, não é por aí, cara. Eu fiz o curso e é assado, não é frito. É assim, não é assado.
A galera acha que eu manjo demais de bolsa. Que você fala de um assunto, você não fica mais boiando. Você fala assim, mas você fez? Eu falei, não, é um curso do Pablo. Eu vi, parece que eu sou um puta cara, não é? É o curso.
É que você continua falando que nem mano.
Ah, mas tem um mano investidor. Eu sou um mano investidor.
Tem um mano investidor.
Não tem. Mas agora tem um mano.
Vai ter agora.
Tem um favelado, agora tem um mano.
Tem um mano investidor.
Tem um mano investidor. Não boio no assunto, não. Você fica sabendo, velho. E dá pra colocar, assim, no real mesmo. Sobrou uma graninha. Pode ir no tesouro direto.
Mas é, você começa a investir com mais segurança. Não é um curso, Alba, Delari, Superman. Não ensina ninguém a ficar rico da noite pro dia. Isso aí é mentira, isso é fake. Não tem isso aí. É um curso que te ensina a investir com mais segurança. A proteger o seu dinheiro com mais Sim. conhecimento, a conversar de igual para igual com o seu assessor, precisa tomar melhores decisões de investimento na hora que está com ele. Se você investe na bolsa, se você é um cara que é mais voltado para mais agressivo e opera bastante, melhor ainda, porque vai te dar as ferramentas para você né, ter vantagem competitiva contra os outros. Você tem que lembrar que na bolsa, a soma da bolsa todo dia dá zero. Tudo que você ganhou, alguém perdeu. E quando você perde, alguém ganhou. Então, do outro lado da tela, quando você está lá operando, você tem que sempre pensar, tem que ser humilde e falar que do outro lado da tela tem um cara que sabe mais do que eu, que estudou mais do que eu. Se eu tô comprando porque eu acho que tá subindo, por que esse cara tá vendendo? Você tem que pensar isso. Por que esse cara tá vendendo? Então, esse curso te dá as ferramentas para você tomar as decisões com mais segurança. Fala assim, pô, eu tô comprando, por quê? O índice de força relativa tá me falando que esse ativo tá sobrevendido. O índice do medo tá falando que tá todo mundo morrendo de medo. Então tá sobrevendido, tá todo mundo com medo. Eu olhei pro índice do Warren Buffett e tá super bom também para comprar, vamos comprar. Aí você pode errar, é claro, mas você errou convicto. Olha,
sim,
eu comprei porque
tava fazendo.
Vários indicadores me deram e eu errei. Deixa eu analisar e estudar porque eu errei. Mas se você ficar lá operando no escuro, ah, vou comprar por quê? Porque tá ventando, aí você vai perder dinheiro.
Então é o seguinte, Torinho, qual é o site? Newcursos.com
newcursos.com.br N-I-U cursos.com.br é o curso Toro de Ouro 2, 12 vezes sem juros de R$54. Você pode apontar aí o
no celular
QR Code da Sim. tela ou ir no site lá normal, N-I-U cursos.com.br.
É isso, Dedê?
É isso.
É isso? Então
é
eu queria
isso.
agradecer a todos os meus queridos.
Já acabou?
Aqui, acabou
Dá
isso.
Dá pra fazer mais pergunta pro
Vamos lá. Eu adoraria fazer mais perguntas,
cara,
mas
de
o...
cansado.
Não,
tá
Delari,
com fome,
nós
Delari.
Temos horário. Não. Nós temos horário, eu tô com fome.
É horário do
estúdio. Tô morrendo de fome.
Não dá pra gente ficar mais 10 minutos?
Não, não dá.
O Pablo tem que trabalhar.
Eu tenho gravação só daqui a uma hora.
Tem a gravação, ele acordou 4 horas da manhã
4h45.
Pra fazer o balanço geral da bolsa.
Todo dia.
Pablo emagreceu, tá indo pra academia. E você, bichão?
Eu agora vou ter que demorar mais um pouco.
A Maite falou que um dia vai filmar, porque eu acordo, né? Antes de vir pro pânico, eu pego o celular, coloco no Pablo, eu fico de olho fechado, parece que eu tô dormindo, ouvindo, né? Eu escuto um minuto.
eu não preciso mais ver o UOL, não preciso ver G1, não preciso ver nada. Eu coloco ali um minuto, eu já tô informado assim, 70%.
Isso que o Delari falou é verdade, galera. A gente sai com o Torinho, a gente, eu já vi a carteira, o cara manja. O cara manja demais, pode acreditar.
Não é à toa. Eu coloco aqui.
Não é à toa que o cara tá aqui, que ele é uma referência aí do mercado financeiro, o cara manja demais. Eu queria te agradecer, Paulo.
Obrigado. O curso tem bem mais coisa. Eu falei desses três índices, né? Índice de força relativa ao Warren Buffett e Medganância, mas sei lá, falo de reflação. O primeiro curso eu falei muito sobre inflação, índices de inflação, expliquei vários. Mas nesse curso eu falo de reflação, que é o que está na boca do mercado, que é o problema que o mundo inteiro está tendo, né? Eu falo também de estagflação, que é o medo que o mundo tem do que pode acontecer o ano que vem, 2023, né? Então, tá bem interessante esse curso mesmo. Vale a pena, não percam, 12,54, 12 vezes 54 reais. Amanhã já vai estar mais caro, tem que comprar hoje. 11,59 acaba a promoção do curso Toro de Ouro 2 na newcursos.com.br. Aproveitem, depois não vai ter outra chance, depois vai ficar mais caro, gente. Tem que aproveitar hoje mesmo.
Bom, dado o recado do Torinho, eu me despeço do meu querido Diego Delari.
Muito obrigado,
meu hoje, padrinho, viu? Vai muito ser feliz. Meu padrinho de casamento. Esse é meu padrinho.
É verdade. Já ganhei a gravata. É já gravata
a gravata é que tá vem. Lá no kit.
Casamento eu ganhei a gravata, achei linda. Achei linda, ia comprar a gravata. Que cinza.
Mas a questão não é a cor, é o tecido. Você é de italiana?
Não, olha lá, você
eu
aqui.
Tinha comprado uma gravata italiana, mas vou usar dele.
Não, mentira, usa... você não, não comprou gravata
comprei,
italiana.
Comprei terno.
Não.
Comprei da Tommy Hilfiger, meu terno.
Hermès, Ferragamo, Gucci, o que, que você comprou?
Comprei Tommy Hilfiger.
É lá. Tommy Hilfiger.
Tommy Hilfiger.
Esse aqui, ó. Comprei o terno inteiro e a gravata, aqui, mas eu vou usar
agora. Esse aqui tá falando da nem me deu presente aí no casamento.
Calma, vai chegar. Encomendei.
Calma nada, mas eu quero te agradecer, meu obrigado, querido super.
Obrigado. Mostra o book aqui, ó.
Não tem, book enfermo.
Eu não vi seu Pix chegando aqui não, viu?
Relaxa.
E também, você quer fazer a sua campanha?
Ah, gente,
salientar?
Tá lá no meu Instagram, arroba Diego Delari, tem um vídeo nos stories lá, vocês vão ter mais informação. É um puta trabalho legal. Entra no meu Instagram que você vai ver. É o dia das crianças fora de época.
Qual
que é
o seu Instagram, é um?
Arroba Diego Delari.
Super, você quer falar do seu curso?
Não, pô, muito legal, obrigado.
Claro.
Gostaria de convidar o pessoal que tem dificuldade de se comunicar, seja por medo de falar, Delari, falta de confiança, aquela sensação de que você vai falar uma bobagem se você abrir a boca. Eu tenho um curso, fase 1, que trabalha exatamente isso, né? Como você pode conquistar a atenção das pessoas sem apenas chamar atenção,
sim,
né? Mas sim com conquistar gatilhos. Atenção com gatilhos. O curso envolve três pilares interessantes. Trabalhar a sua confiança e storytelling, você aprender a contar histórias, você saber ler ambientes hostis e amigáveis a você. E o terceiro, inteligência emocional, saber trabalhar dentro de um ambiente hostil. Então são três pilares bem interessantes. O curso custa uma pizza por mês, não é nada, R$82,22, ou R$80,22, alguma coisa assim. Ao longo de 12 meses, tem muito conteúdo extra, a gente tem o Guerra Cultural, que você ganha se você comprar, e a gente tem também o evento do ano que vem, que ainda está disponível, ainda tem lugar, que é presencial. Os dois cursos são online, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, está cheio de conteúdo extra também gratuito para vocês. Quem tiver interesse, o link está na minha bio, entra lá agora, aproveita essa condição, porque vai terminar logo.
Qual que é
mais.
Qual que é o seu Instagram, pessoal, saber?
O link que tá ali, ó, esse é o meu Instagram, marco.antonio.costa, e o link que tá ali, na se você bio. Clicar, você já consegue se matricular no curso e reservar a sua vaga para o evento presencial que vai ter.
Vamos embora! Quando que vai ser?
A gente vai marcar e eu vou avisar 4 meses de antecedência pro pessoal. Tá. Pablo Spire, Adrilis Jorge, Pietra Bertolazzi, Ricardo Ventura, que vai falar sobre a vida dele e como ele se tornou um ótimo comunicador também.
Legal.
E várias outras personalidades incríveis. Fernando Conrado também.
Boa, galera, é importante esse curso do Marco. Marco, eu sou o único que defende o curso dele no Pânico. Vocês podem ter certeza.
É verdade,
esse
cara joga pra baixo.
Defende, não jogo pra baixo, que é importante. Principalmente agora para você entender o lado, né, da turma e o vocabulário que eles utilizam para tentar persuadir você.
Exato, que nem as manchetes que a gente lê.
Exatamente.
A manchete do orçamento secreto versus emendas de relator. Você consegue ter a percepção da manipulação dentro de ambientes, dentro de pessoas, dentro de comportamentos. Então é bem legal.
É só ir lá no Instagram do marco.antonio.costa e lá na bio de Costas.
Marco Antônio Costa. Olha só.
Só Costa, então.
Esse é o meu Instagram. Olha que lindo que eu tô ali, ó.
Esse é do Delari. Esse aí tem só os esquemas do Delari.
Sou robozinho aí. Toma cuidado nesses links aí, hein.
Ai, Delari.
É isso aí.
Galera, obrigado. Muito obrigado pela audiência. Mais um podcast volta na próxima terça-feira. Tchau.
Aí, valeu. Vai, Torinho.
Vai, Torinho.
E aí?
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.